Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins.
Joana, uma jovem de 28 anos, com depressão moderada e sem ideação suicida, partilha o seguinte comentário com uma amiga. A minha médica de família considera que eu tenho uma depressão, mas, em vez de me receitar um antidepressivo, receitou-me um livro. Já vou a meio do livro e até me parece que está a resultar. Neste contexto, o que é que vos parece? A biblioterapia é baseada em evidência científica e está indicada na depressão moderada? Ou será que, afinal, um médico até pode aconselhar um livro, mas não dispomos de evidência científica que permita considerar isso uma terapia eficaz? Caros colegas, este quiz vem a propósito do Andy Project. Já ouviram falar? Pois, nós falamos do Andy Project já há bastante tempo, logo no episódio 19 do nosso podcast Temos a Familiar, curiosamente um episódio em que tivemos vários problemas técnicos de som e por isso o resultado final não ficou grande coisa do ponto de vista da qualidade de som. Andy significa Handbook of Non-Drug Interventions, uma iniciativa de um conjunto de médicos de família da Austrália, coordenados pelo nosso colega Paul Glésio, médico de família e investigador, um colega muito conceituado no mundo da Evidence-Based Medicine. E é uma iniciativa muito pertinente porque cada vez dispomos de mais e melhor evidência científica que demonstra a eficácia de algumas medidas terapêuticas não farmacológicas. E isto em várias áreas da medicina. Só que os tradicionais manuais, os tradicionais formulários terapêuticos, por norma, não incluem as medidas não farmacológicas. Então, com base na ideia das farmacopeias modernas, cada entrada do ANDI inclui a descrição da intervenção, as suas indicações, as contraindicações, eventuais efeitos adversos, entre outros campos. Segundo os autores, o objetivo é tornar a prescrição de uma terapia não farmacológica tão fácil quanto a prescrição de um medicamento. A metodologia de construção deste manual é rigorosa e transparente. Por exemplo, um dos critérios para que uma intervenção seja incluída neste formulário ANDI passa pela existência de pelo menos 2 ensaios clínicos randomizados de boa qualidade e com marcadores de resultado orientados para o paciente. No seu formato atual, o manual ANDI dispõe de intervenções agrupadas em 7 secções: pediatria, cardiovascular, diabetes, saúde mental, musculoesquelética, emergência e patologia gastroesofágica. Uma ferramenta que me parece muito útil e que vale a pena conhecer. E então, se forem à secção saúde mental, vão encontrar o tópico com o título Biblioterapia, 2 pontos, depressão. Como podereis ler nesse tópico, é apresentado o critério diagnóstico de depressão moderada e a biblioterapia é considerada como indicada, sendo esta uma recomendação de nível 1 de evidência científica, de acordo com a escala de evidência do National Health and Medical Research Council da Austrália. E o que significa este nível 1 de evidência? No fundo, significa que temos evidência científica de boa qualidade, baseada na revisão sistemática de vários ensaios clínicos randomizados e controlados. E em jeito de resumo da recomendação, neste tópico esclarece que a biblioterapia é uma forma de autoajuda orientada em que o paciente trabalha com um livro estruturado e de forma independente do médico, ou seja, de forma autónoma por parte do paciente. O papel do médico é apoiar e motivar o paciente enquanto este trabalha através desse livro estruturado, ajudando a esclarecer quaisquer dúvidas ou preocupações que o paciente possa apresentar. Neste tópico são apresentadas algumas precauções a ter. Devido ao contacto mínimo entre o paciente e o médico, a biblioterapia isolada é adequada apenas para pacientes com depressão leve a moderada. Não há evidência científica disponível que mostre a eficácia e a segurança da biblioterapia isolada para pacientes com depressão major, grave ou ideação suicida. Em relação a efeitos adversos, não foram reportadas complicações graves. Contudo, alguns pacientes reportaram sentir-se rejeitados ao receberem um livro e serem instruídos a trabalhar nele sozinhos. Neste ponto de vista, ao discutir a biblioterapia como opção, é importante o médico enfatizar que esta é apenas uma das muitas opções e que se o paciente não sentir que é útil para si, o plano de tratamento pode ser alterado. Depois são também apresentadas algumas dicas práticas para a forma como podemos dialogar com os nossos pacientes e acompanhá-los neste processo. Um aspecto interessante é a importância da escolha do livro a recomendar. É importante também termos a percepção do nível linguístico do nosso paciente e, em relação aos livros, será necessário o médico conhecer o livro que vai recomendar. E neste contexto é apresentada uma lista de 5 livros, por exemplo, um deles tem o título Dealing with Depression. O autor é Gordon Parker, um livro publicado em 2004. A maioria dos livros da lista aqui recomendada são livros de autoajuda com conselhos no domínio da terapia cognitiva comportamental. E os autores desta recomendação também referem a importância de os médicos de família receberem treino na área da terapia cognitiva comportamental e treino sobre o uso de livros de autoajuda. Há estudos que demonstram que esse tipo de treino aumentou quer o conhecimento dos médicos, quer também a confiança e a quantidade de recomendações dos médicos em relação aos livros de autoajuda e à biblioterapia. Em relação ao nosso quiz, a resposta correta seria, com base nesta recomendação, a biblioterapia é baseada em evidência científica e está indicada na depressão moderada. E, caros colegas, como é habitual, com este episódio partilhamos os links de acesso ao Andy Project e a esta recomendação. E fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio.
Terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.